Olá, meus amigos, compadre, comadre, como foi o final de semana? Pois é, segunda-feira estamos chegando aqui de novo com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Imater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, ali do outro lado na sonoplastia, ele, o Gustavo Stella, com apoio técnico do Osvaldo Aguemeyer. 29 de julho de 2019, segunda-feira de lua minguante. Não se comemora nada nessa data, mas para as suas orações, anote aí. É dia de Santa Marta. E vamos logo mandando um abraço especial bem forte para os nossos amigos ouvintes, moradores de Paranaguá, cidade do litoral paranaense, que nesta segunda comemora o seu aniversário de criação. Bem velhinha, viu? Está completando 371 anos. É, eu começo aqui reforçando um convite para você que é criador de gado de leite em Matelândia e municípios vizinhos. É o seguinte, no próximo dia 1º de agosto, a Imater vai realizar em Matelândia um encontro técnico com produtores de leite da região. Vai ser o dia todo. Na parte da manhã, o José Augusto Horst, da Associação Paranaense dos Criadores de Bovinos, da raça holandesa, vai falar sobre a nova normativa do Ministério da Agricultura sobre qualidade do leite. Ele vai detalhar quais são as implicações que essa medida, já em vigor, traz para o criador. Bom, e no período da tarde, a conversa vai ser com os técnicos da Imater, Luiz Faganello e Roberto Zardo. O primeiro vai falar do projeto Leite Sustentável Oeste e o segundo apresentar algumas dicas para o produtor melhorar o jeito de administrar, de tocar a sua criação de gado de leite e ganhar mais dinheiro, claro, com isso. O encontro vai ser no CTG Querência Nova de Matelândia. Várias instituições e empresas estão apoiando a realização desse trabalho, como a Prefeitura do Município, a Frimeza, Sindicato Rural, Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município, Cooperativa Lar e várias outras empresas do setor leiteiro ali da região oeste do estado. Há poucos dias, o governo federal publicou a lei que regulamenta o uso do selo ARTE por agricultores que trabalham com pequenas agroindústrias em todo o país. E é para entender melhor tudo isso que a gente conversa agora com a extensionista Maristela Bischoff, coordenadora estadual do projeto Agroindústria da Imater. Tudo bem, Maristela?
Tudo ótimo.
E para começo de conversa, para que vai servir esse selo ARTE e também por que ele tem esse nome?
Bem, primeiramente, o ARTE, né, é uma abreviatura do artesanal. Ele vai servir para identificar produtos que têm a caracterização da produção artesanal de origem animal. Ovos, leite, derivados de leite, mel e seus derivados e carnes embutidos em geral. Então, ele vai caracterizar que esses produtos são artesanais, produzidos artesanalmente.
E para que ele vai servir?
É um apelo comercial. Quando eu coloco num rótulo que ele é artesanal e que tem um selo oficial federal, ele vai dar mais credibilidade para quem consome, porque hoje não é impedido das agroindústrias colocarem a palavra artesanal, colonial, que é muito comum, inclusive a grande indústria faz isso. Mas quando eu vou ter o selo ARTE, que vai ser um selo único para o Brasil inteiro, elaborado, gerenciado, a gestão do selo ARTE é do governo federal, do Ministério da Agricultura, então ele dá mais credibilidade para quem vai consumir.
E aqui no Paraná, quem vai emitir esse selo?
Os estados e Distrito Federal é que vão conceder o selo ARTE. Mas eu quero só lembrar para os nossos ouvintes que são três questões importantes para você se enquadrar nessa legislação. A primeira delas é que o estabelecimento ele tem que estar inspecionado por um órgão oficial de inspeção. Ou é o Serviço Municipal, que é o SIM, ou é o Serviço Estadual, que no caso do Paraná é a DAPAR, que é o CIP, ou é o Serviço Federal. Ou Federal também o CISB, aí também é um sistema que permite. Com o selo Arte, eu vou poder vender em todo o Brasil, com SIM ou com CIP. Só que há um detalhe importante. Então, primeira coisa, eu tenho que estar com o meu estabelecimento inspecionado. Eu vou ter que estar com o estabelecimento legalizado. Depois, eu vou ter que me caracterizar como artesanal. Então, não é todo produto que é feito na agroindústria de pequeno porte com SIM ou com CIP que é artesanal. Então, tem toda uma definição do que é artesanal.
E qual é essa definição?
É um produto que não tem o limite de volume, mas é um produto que traz a receita originária, tradicional, o saber fazer que vem de geração para geração. Ele é feito predominantemente manualmente e quem processa faz todo o produto, desde a matéria-prima especialmente, pode até comprar matéria-prima de terceiros, mas com rastreabilidade. E ele é individual, genuíno, mantém uma singularidade e característica tradicional. Eu vou lembrar assim, é aquele queijo que a minha avó fazia, meu pai me ensinou e minha mãe continua fazendo, né? É aquela linguiça que tem uma característica só daquela região ou só daquele estabelecimento, que tem uma receita muito própria. Não pode ser utilizado equipamentos sofisticados, não pode ser utilizado aditivos químicos nenhum. Então, esse tipo de caracterização é que está sendo, inclusive, elaborado normas técnicas agora, para poder definir.
E a Imater vai estar aí sempre pronta, preparada para orientar o produtor que queira adotar esse selo?
Com certeza. Nós estamos, como eu já falei, tem um programa estadual de agroindústria que está sendo concluído e, nesse sentido, um dos eixos importantes é justamente apoiar os serviços de inspeção municipal. Então, qual que é o nosso papel daqui para frente? Não adianta ter leis que venham a incluir estabelecimentos de pequeno porte, estabelecimentos que produzem artesanalmente, se nós não tivermos leis municipais e estaduais que tenham esse olhar da inclusão social produtiva, que é o olhar de não tratar iguais os desiguais. Esse é o princípio da razoabilidade. Eu tenho que fazer exigências para quem produz um volume grande, que vai exportar, que vai fazer grandes logísticas de caminho do produto, e um olhar diferenciado para quem produz pequenos volumes artesanalmente.
Tá certo, Maristela. Ela, muito obrigado por atender a gente, esse convite que a gente fez. Tudo de bom e até um outro dia.
Eu agradeço e coloco à disposição aqui no meu e-mail, na Emater, para dúvidas dos ouvintes, né? A dúvidas, o meu telefone está aberto aí para vocês tirarem dúvidas, né? Porque é uma caminhada longa em relação à legislação de produtos de origem animal. Então é o 41-3250-2168 aqui na Emater em Curitiba.
Repete o telefone.
41-3250-2168.
É, e vamos ver como ficaram os preços das principais hortaliças produzidas e vendidas por agricultores de nosso estado, nas Ceasas de Curitiba, Londrina e Maringá. Preços praticados no final da última semana. Em Maringá, brócolis R$ 38,00 a caixa contendo uma dúzia, R$ 3,16 a unidade. Vagem R$ 80,00 a caixa com 12 quilos, ficando em R$ 6,66 o quilo. Abobrinha menina, R$ 90,00 a caixa com 20 quilos, R$ 4,50 o quilo. E quiabo, R$ 90,00 a caixa com 12 quilos, R$ 7,50 o quilo. Na Ceasa de Londrina, pimentão verde, R$ 45,00 a caixa com 12 quilos, R$ 3,75 o quilo. Pepino caipira, R$ 55,00 a caixa com 20 quilos, R$ 2,75 o quilo. Chuchu, R$ 60,00 a caixa com 22 quilos, R$ 2,72 o quilo. E tomate saladete, o tomate italiano, baixou até bastante o preço, R$ 65,00 a caixa com 22 quilos, R$ 2,95 o quilo. Concluindo aqui com a Ceasa de Curitiba, batata comum com mais uma queda significativa. R$ 80,00 a saca de 50 quilos, agora valendo R$ 1,60 o quilo. Cebola, R$ 60,00 a saca de 20 quilos, redondo, R$ 3,00 o quilo. Alface crespa grande, R$ 3,00 a caixa com 6 quilos e meio, R$ 2,00 o quilo. E couve-flor grande, R$ 25,00 a caixa com uma dúzia, pesando no mínimo 24 quilos, o que dá R$ 1,04 a unidade, pesando mais ou menos 2 quilos. Por hoje tá feito, Carreto. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima segunda-feira. Amanhã estaremos de volta aqui nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para a apresentação, mais uma vez, do seu programa O Homem e a Terra. Um grande forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá!